Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
Bem-vindo ao Usanças, mais uma vez, esta semana, como nos comprometemos desde o princípio. Têm sido vários os temas de que temos falado. De história, de literatura, enfim, não tem faltado tema nestes programas, melhor, nestas conversas amenas que os Usanças lhe propõem. Hoje o tema muda completamente. Vamos passar a uma conversa sobre um tema mais agitado, isto é, vamos falar de música. E música da terra, de um grupo que existe, uma banda que existe em Viana do Castelo e que, por qualquer motivo, a gente não encontra todos os dias. Não encontra nos espetáculos mais, sei lá, como é que é de dizer, naqueles que mais se veem. E, portanto, essa gente que trabalha seriamente, digamos assim, e que por vezes não tem a possibilidade de se mostrar, tem aqui um espaço que realmente convém divulgar e que nós estamos abertos a fazer essa mesma divulgação. Eu estou-vos a falar do Opositivo, que é um projeto musical de Viana do Castelo, como disse. Tenho connosco o Johnny dos Passos, que é vocalista, letrista e criador do projeto, e também o nosso amigo Paulo Moraes, que é teclista, guitarrista, desculpe, enganei-me,
baterista.
Portanto, estamos bem entregues, vamos lá saber o que é que se passa na música por estas bandas e espero que fique connosco até ao fim, como sempre. Então, sejam bem-vindos, obrigada por terem assistido ao convite.
Obrigado,
é sempre um gosto receber gente da casa, como se costuma dizer, e saber que projeto musical é este, que se chama Opositivo. Vou começar aqui pelo Johnny.
Ora bem, Opositivo é, como já deve ter percebido, há aqui um trocadilho, um jogo de palavras, porque como letrista devo, digamos, fazer malabarismo com o português. Opositivo vem da oposição. E quem procura o projeto às vezes diz: tenho dificuldade em encontrar porque o positivo não aparece.
Pois
não.
Claro.
É uma palavra que junta várias, digamos, ideias daquilo que nós queríamos fazer no início. A banda, aliás, teve vários nomes e depois acabou por conseguir dar a ideia que a oposição na qual nós queríamos trazer para a música.
E depois toma uma parte. E infelizmente fomos descobrir que existe uma banda no Peru.
É verdade.
Com o mesmo nome e que toca música tradicional peruana.
Se procurarem o Opositivo na internet, não ponham o Positivo, vai aparecer essa banda que o Paulo está a falar.
Tem que ser Opositivo.
E com mais no fim.
Mais no fim.
Acrescentamos o mais, porquê? Porque o Opositivo é um dador universal e nós queremos ser os dadores universais de uma mensagem, sem pretensão, mas. Acabou por haver realmente um conteúdo grande nas histórias que contamos e que cantamos, porque entendemos que a música não é só acordes, há também uma mensagem. E deparei-me, quando cheguei a Portugal, com uma coisa estranha. Vou dar um número assim, não é à sorte, mas passava de rádio para rádio e percebia que 95% das bandas cantavam em inglês nos anos 90, 95. Isso
ainda
para
hoje,
mim que estava
ainda hoje.
E então eu na altura dizia assim: como é que a língua dos meus pais, à qual eu quero aderir, à qual eu quero, enfim, trazer uma textura, está a ser posta de parte?
Eu queria só chamar a atenção que o Johnny vem de França.
Sou luso-descendente.
Pronto, e mas optou por ser português.
Eu costumo dizer na brincadeira que o imigrante são os pais, não os filhos. Nós não optámos por nascer lá. Eu costumo dizer na brincadeira que sou um português que nasceu no sítio errado.
Mas é. A hora errada.
Porque... mas e ao mesmo tempo digo assim, se calhar Opositivo não era Opositivo se eu não... trago comigo uma bagagem que é diferente e eu tento conciliar as duas culturas com pegar no melhor numa e outra e conjugando. Mas na música há uma mensagem universal, realmente, que não é? O do, re, mi, fa, sol, la, si, do é mundial. Mas a gente procurou realmente criar, e esse foi o objetivo também do Opositivo. Eu quis juntar gente da terra. Tenho orgulho de ser vianense e por afiliação. os meus pais nasceram os dois em Viana, e então foi aí que eu disse, eu vou juntar gente daqui, mas como é que se faz uma coisa destas?
Pois, para quem chega e...
E não conhece realmente... ninguém, porque eu não conhecia ninguém.
Exato.
Eu não sou de família de músicos, nem o Paulo. O Paulo, se bem que o pai meteu lá uns instrumentos, ou o meu também punha uns instrumentos lá em casa.
Não, o meu pai tocava guitarra portuguesa, mas é assim, na vertente amadora, não,
como o meu,
não profissional.
Como o meu.
Tocava...
Já tinha alguma influência familiar, não era o seu caso?
O meu tínhamos teclado, tínhamos guitarras, tínhamos um derbuka, que é percussões marrocos. E um dia ele diz, gostava que fosses para a música. Tinha talvez 9 anos, 10 anos.
Fez-lhe a vontade?
Duas vezes. À segunda disse à minha mãe, quero ir para basquete. Prefiro basquete. E fui para basquete federado. Porque eu achava o solfejo era muito difícil e... Eu não tinha disciplina para isso, não tenho disciplina. Eu sou um criativo efervescente, não gosto de estar a fazer a mesma coisa sempre, e sei que sofreste nas partituras que aprendi. E depois, quer dizer, por exemplo, num registro musical que eu não gostava. Portanto, a música passou por mim na infância de forma sugerida, mas não foi obrigada. O meu pai nunca me obrigou a seguir música. E então ficou aqui esta coisa.
Mas pelo menos deu-lhe a possibilidade.
Sim.
O que é ótimo.
Eu ouvia imensa música. O meu pai era a primeira coisa que fazia a casa, era chegava, tinha um vinil e uma aparelhagem construída por ele, e punha lá o seu vinil e nós punhamos ali religiosamente, ouvíamos música, todo o género, música de... O meu pai ouvia desde Pink Floyd e depois música francesa também. Aliás,
que também é bastante boa, diga-se de passagem.
Pai, eu não conheço muito, quase nada.
Alguma, bastante antiga já. Eu também sou uns anos mais velho, portanto tenho obrigação de conhecer outro tipo de música.
E é curioso que eu descobri isso ao vir a Portugal, que vocês tinham uma ligação à música francesa dos anos 70 bastante carinhosa.
Sim.
Mas depois houve ali uma espécie de... Vou-lhe chamar de racismo, mas não é, mas uma espécie de rejeição da cultura francesa.
Acho que mais se calhar uma evolução.
Ou talvez
uma evolução.
Sim, mas os nomes marcaram.
Por exemplo.
São coisas muito boas, tem coisas muito boas, independentemente de se gostar da música francesa ou não. E entre outros, não é? Não vou estar aqui agora a fazer, mas há bastante música interessante.
Eu tentei descobrir quando cheguei cá, e eu cheguei cá em 97, 98, e descobri, então deparei-me com essas bandas todas que cantavam em inglês, e depois toda a gente a dizia, não, se tu fizeres uma banda, porque toda a gente opina e dá opiniões, tem que ser em inglês. Mas espera aí, vocês têm todas as intenções de fazer carreiras internacionais, a nossa língua tem 1000 anos. O que é que vos incomoda do... Porque se quiserem posso-vos traduzir algumas letras muito famosas. We all live in a yellow submarine. Sim. Vivemos no submarino amarelo. Não sei se o conteúdo tem algum interesse. E, portanto, achava que essa forma de dizer não, o português não presta, porque lá fora... há um complexo,
temos,
não é?
Um bocado esse complexo.
Eu dizia, não. Peço perdão. O português tem sonoridades ásperas, é verdade.
Os ãs,
os xs, os rs, isso eu procurei eliminar nas letras, e quem ouvir o álbum vai-se aperceber. E o maior elogio que me fizeram foi um espanhol que disse, que graça, só percebi que era português ao fim da terceira música. Porque ele estava a ouvir a música, a musicalidade da voz e da história. Porque tinha vantagem os espanhóis perceberem um bocadinho o que nós contamos. E porquê? Porque fiz um trabalho também sonoro, como se a língua portuguesa fosse um instrumento em si, eliminando aquela nota áspera ou desafinada, vamos dizer assim, o x, r,
o
ts,
as agudezas,
não é? As agudezas, exatamente. Isso também foi um trabalho interessante para mim, de dizer assim, não, eu vou limar as arestas do português, fazer com que soe bem. Isso, acho que soe.
Pôr a letra mais harmoniosa, não é isso? Menos agressiva.
Ela é útil quando precisa da agressividade. Certo. Nós temos temas duros, alguns temas no álbum.
Claro.
Onde aí o português vai servir, como a ópera alemã, por exemplo. Não é? Na ópera, o alemão é guerreiro. francês é romântico.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Aquela língua sonante e harmoniosa, não é?
As melodias e tudo, e a sensibilidade é muito diferente.
Isso é um facto. Luís Branco é o vosso...
Mentor.
É um maestro.
Nós chamamos-lo maestro, porque ele é, além de músico fantástico, primeiro somos amigos, isso foi uma coisa muito boa que as bandas têm, é que...
São criadas na amizade, sim.
E às vezes nas como uma família, zangámos-nos.
Nas adversidades também.
As adversidades. E isso, o Luís, nós costumamos dizer, na brincadeira, que ele resolvia o problema da Palestina em 15 dias. Porque não há, da boca dele, uma única vez onde ele tinha dito mal disto ou daquilo, é um embaixador nato.
Sim, está sempre tudo bem.
E o projeto... existe porque o Luís primeiro foi o primeiro convidado, foi a primeira pessoa que eu convidei. Eu não o conhecia e eu pensei assim, como é que eu vou encontrar músicos nessa cidade? Já sei, loja de música. Então fui parar ao Amadeu,
sim,
que é nosso padrinho, porque foi ele que me disse...
Também é um entusiasta.
Na altura foi engraçado porque ele diz-me assim, ele olhava para mim de forma estranha, ele olhava assim por cima a baixo, e eu a explicar que eu andava à procura de músicos, já tinha feito alguns esquiços de letras, e ele pensava assim, pois está bem, mas eu não posso ceder uma base de dados, são nossos clientes e não sei o quê. Eu entendo isso, mas deixe ficar o seu nome. E quando ele deu o meu nome, Johnny do Espaço de Faz, ele assim, já sabia. E assim, foste tu que desenhaste os móveis da minha casa. Eu sou designer de mobiliário. E então ele começou-me a falar da casa dele, quando eu estava interessado nos músicos. Assim, pois, eu olhava para ti, eu achava que te conhecia. E criou-se ali um laço.
Sim.
É uma coisa que eu acho fantástica na nossa cultura. É, temos uma capacidade de ir para os outros com facilidade.
Sem dúvida.
E eu vinha de um país onde isso já não acontecia. As pessoas caem no meio da rua e ficam no meio do chão.
Sim.
Em Paris acontece com frequência. E isso, em parte,
não ajudam.
Não há empatia nenhuma. E nós portugueses temos essa empatia muito forte.
Sim, também.
E eu adoro isso. Tenho carinho por isso.
Agora, olha que agora não, está a mudar.
Eu sei.
Os tempos mudam.
As coisas mudaram. Eu falo disto há 20 anos.
Sim.
E então o Amadeus... quando descobre que eu não sou uma pessoa à procura de coisas estranhas, estava à procura de músicos, contactou o Luís e a partir daí o Luís sempre aderiu ao projeto. Não havia projeto, a bem dizer. Havia uma ideia. Ele disse, mas o que é que tu queres fazer ao certo? Assim, ajuda-me. Porque eu música tenho aqui na cabeça. Eu muitas vezes estou com um Paul e digo, pá, eu estou a ouvir uma guitarra, ela faz isto. Ele que é instrumentista, ele, ah, já sei, tá, e faz, estás numa escala, não sei o quê, é isso, toda a escala. A música está aqui dentro a germinar em permanência, mas não é só a música. Eu escrevo, eu sou fotógrafo, sou designer.
Acho que tu és hiperativo.
Sou hiperativo, fui diagnosticado hiperativo. E vocês molem-me calar, está bem? Porque eu tenho alguma dificuldade em calar-me.
Acho então, que és hiperativo.
Paulo, como é que um guitarrista vem de Braga? Enfarinhar-se de termo este projeto que não conhecia à partida, não é?
Não, é assim, isto foi para mim, digamos,
já conhecias o Luís?
Já conhecia o Luís, pronto, o que é que acontece? A minha situação de vir parar ao positivo tem a ver com, eu já conhecia o Luís, neste momento já conheço o Luís há 30 anos. E eu mudei-me de Braga para Viana, isto em 2006, e para a minha sorte, em 2008, recebo uma chamada telefónica e quem é que era? O Luís Branco. Eu, na altura, a conclusão, vim de Braga para cá, eu pronto, tocava, fiquei todos aqueles projetos, depois também casei e por aí fora, a vida muda, não é?
Bem.
E a parte musical ficou toda de parte. E o que eu mais senti. Exatamente, sim. E chegou aqui a Viana, não conheço ninguém.
E em Portugal eu acho isso dramático, sabe? Porque há pessoas com talento que são
obrigadas. É mais aqui em Viana, porque eu estive aqui durante 2 anos, eu não conhecia ninguém. E a minha salvação foi o Luís Branco ligar-me e pá. Dizer que estavas por Viana, não sei o que, estamos aqui com um projeto e falam-me do positivo, convidou-me, fomos e pronto.
2008.
Foi em 2008 que ele me foi.
Portanto, este trio já
nos conhecemos
há bastante tempo.
Em 2008.
Muito
bem.
Repare que...
já tivemos várias passagens. Depois tivemos um hiato de 8 anos.
Vários anos, sim. O Luís
desapareceu.
O Luís é uma personagem...
O
Luís entra no projeto, ele é compositor. Ele é um arranjador extraordinário. Nós, quando estivemos em Lisboa a gravar, o João, e quero agradecê-lo aqui, porque ele foi como é que ia dizer? Sabem aquela situação onde você pega nas bagagens todas, pôs-a tudo em cima da mesa e ele diz assim: eu quero fazer este álbum, porque eu estou farto desta musiquinha. Ouvi o Celso há um bocadinho falar das musiquinhas e ele estava cansado disso. E ele, quando recebe o projeto, primeiro ele diz assim: ah, eu gravo isso em 2 semanas. Ok, mandamos
um mês.
E ele, passado um mês. 2 horas, ele liga-me assim: Johnny, quem é que faz um tema com 65 canais? Vocês são uma orquestra? Como é que é? Ele nunca tinha recebido, porque por norma, uma banda de rock, vamos dizer assim, tem 10, 15 canais no máximo.
É o máximo normal, 20 canais. Não dá,
é 20 no máximo, e ele recebe com 65 canais.
Tanto é que ele, na altura, que deu o orçamento,
e eu, na altura, assim: bem, o homem vai-me pedir mais dinheiro, já sei. E ele disse: não, eu sou um homem de palavra.
Ele comentou comigo, aliás: Paulo,
se
fosse hoje, se soubesse o que era...
O trabalho que deu.
Não tinha dado o valor que falámos.
Mas ele manteve o valor. Foi durante o confinamento, nós aparecemos lá de máscara e não sei o quê. E debaixo de um prédio ali na Almada, um sítio.
Aquilo era um bairro, parece um bairro social.
Um bairro social.
É um bocado assustador.
Olha, eu disse assim: olha, parece a União Soviética anos 50. Literalmente. Depois, com o agravante do confinamento, não havia ninguém nas ruas.
É que ainda assusta mais, não é?
E eu disse ao Paulo: tens a certeza que é aqui?
Estava preocupado, a cidade toda suja, mas onde está suja, só prédios.
Nós
temos aqui de Viana, temos verdura. Um espaço aberto, chegamos ali, todo confinado, metemos.
Ele abriu então uma grade e entramos na caverna da Alibaba. Para nós foi uau! E era um sujeito que tinha 16 álbuns. Não, eu não sabia que ele recebe, ou quando o músico dele recebe um disco de ouro, ele também recebe. Como arranjador e.
Produtor, não é? Produtor,
aliás, ele é produtor dos The Weasel.
E não só da Weasel, de Chutes e Pontapés. Estas bandas mais conceituadas nacionais, basicamente foi ele, passam todas pela mão dele, tanto que até
num período, ou noutros não, porque eles vão mudando, não é?
Claro. Sim, mas a maior Marisa, aquela Ana Moura, por exemplo. Aliás, ele produziu também uma homenagem que foi a da Amália Rodrigues, isto que foi, não sei se foi os 50 anos da Amália. Que também foi enviado para ele, trabalhar, misturar e fazer.
E isto para dizer o quê? Que quando ele conhece o...
E também temos outra coisa, não nos podemos esquecer também, que é o Rui Dias, que faz a parte da masterização
também.
Sim. Pronto, estamos a falar. Neste caso é o João Martins do estúdio Ponto Zurca e o
Rui Dias.
Rui Dias do Mr. Master Áudio também.
Sim, porque para mim, pelo menos, foi uma novidade, porque misturar um álbum sabia como é que se fazia, mas havia uma parte que era de masterização, onde o nosso som, porque era um som complexo, com imensos detalhes, onde houve ali um trabalho de arquitetura quase, onde todos os sons surgiram novamente. Para nós foi uau, isto é nosso. Foi uma surpresa, porque nós pusemos no caldeirão.
Agradou-vos muito.
Muito, muito. Não, porque eu tentei fazer isso em Viana, mas correu muito mal. Não vou dar nomes.
É, não vale a pena.
Não vale
sim,
a pena.
Mas provavelmente por falta de...
Falta de profissionalismo,
não, falta de conhecimento. Falta de conhecimento.
Exato, mais
e, querer, e mais, querer fazer aquilo que não é dele, querer fazer o que ele quer.
Foi uma coisa estranha.
Ele quis produzir uma coisa que não foi feita por ele. Ele,
é verdade.
Ele queria lançar no formato que para
o
ele...
O arranjo teria de ser o dele.
É exatamente.
Nós fizemos...
A minha interpretação artística é esta, assim, mas espera aí. Somos três.
Retirou baterias, retirou guitarras, retirou teclados, retirou coisas, acrescentou isto aqui.
A minha advogada. Sobrou a minha advogada, que eu disse assim: pega nisto.
Foi muito complicado.
Há aqui um mal entendido. Aliás, eu te vou aproveitar para dizer: eu penso que esse sujeito precisava de fazer um exame auditivo, porque ele deve ter problemas de audição graves. porque ao ponto de nós enviarmos maquetes nossas,
não,
Luís, e ele enviar masters piores que as nossas maquetes, sim, assim, não pode ser, ou ele está, ou isto é uma provocação, e vou então de imediato provocá-lo em duelo. Mas o duelo já não é legal em Portugal.
Ele até fez remixes de brincadeira com os temas. Chegou a fazer
remixes. Sim.
Conclusão, ele quis produzir quando nós quando, quando falámos, tivemos com ele, quando nos encontramos, a primeira reunião, o que a gente pediu foi para
melhorar,
misturar e masterizar. E não produzir.
Lónida, é que nós, conforme nós começámos a criar o nosso som, porque a dificuldade dos opositivos foi criar um som. Não queríamos ir atrás de ninguém.
Claro.
Não vou falar
em bandas.
Queríamos ser nós próprios.
Isso é o ponto de partida.
Queríamos ser nós próprios. E com a nossa cultura musical, eu cheguei a ter 3 mil CDs em casa. Eu cheguei a ouvir cantos de baleia com flauta de beiço. Coisas estranhíssimas. O Paulo tinha CDs de música minimalista. E toda a gente assim, para quê? Para encher o caldeirão. Claro. E a dificuldade depois foi dizer assim, agora a partir disto
é que se vamos criar o que se quer fazer, não é?
E o nosso maior elogio é isso quando eu queria chegar.
Aliás, o álbum foi todo, saiu, foi feito tudo na base do improviso, atenção.
Sim.
Foi tudo na base
e foi isso que o João da Fonzuca diz. Que... Eu nunca ouvi nada de igual em Portugal. Já posso morrer.
Pronto. Isso tem
não há maior elogio.
Com a variedade de sons, é isso?
Sim, com a... Ele primeiro alertou-nos, disse assim, tens consciência que em Portugal só 3 a 5% das pessoas vão ouvir a vossa música.
É um nicho de mercado.
É um nicho.
Complicado.
E ele diz, tens noção disso, porque a vossa música é complexa. E em Portugal nós estamos habituados, estamos formatados para ouvir um género mais comercial, mais formatado, lá está, a palavra é mesmo essa. E eu disse, mas eu não quero saber isso. Nós temos todos uma profissão.
Claro, não vivem da música.
Não vivemos da música. E essa liberdade foi total. Exatamente. Total.
Não, mas assim lá está. Por exemplo, nós gostaríamos de poder, neste momento, digamos, apresentar o álbum ao vivo, tocá-lo ao vivo, só que assim, somos 3 elementos. Temos falta de quê? De um guitarrista, de um baixista. Não, neste caso, baixista
já temos. Temos. O Fernando é um amigo de infância, imagino. É um músico fantástico, ele é extremamente agradável e criativo, e ele podia ter dito, não, isto não tem nada a ver com isso, não, ele disse, eu vou-vos ajudar, e ele então deu o corpo mesmo ao manifesto, porque não, ele não está, e tu sabes, ele não está no registro dele, natural,
não,
ele vem do jazz, do jazz rock, e entra para este universo,
né?
De forma...
Muito diferente.
Foi, e ele hoje, e ontem no ensaio... Ele diz-me, eu agradeço porque aprendi pus mais uma corda ao meu baixo. Porque lá está, estamos num registro que não é de todo fácil, e de facto, à medida que o álbum foi-se estruturando, as pessoas foram-nos alertando: atenção, que isto tocar isto ao vivo vai ser complexo.
Nós próprios já tivemos conhecimento disso.
É muito
mas
complexo.
Consegue-se.
Dificilmente.
Conseguimos. Não temos, é neste. Imagina, o nosso
não
problema
tem
é.
A quantidade de músicos que seria.
Precisávamos, neste momento,
pois.
Para tocar ao vivo, para tocarmos o álbum, como deve ser, termos uma banda completa, precisávamos de um guitarrista urgentemente.
É o limite de sermos passaram músicos que não profissionais, porque temos todos um trabalho, chegámos à noite, bom, vamos ensaiar. Vamos com 10, 15 horas de trabalho e chegamos à noite, são 10, 10 horas, mete a conversa em dia, são 10 e meia. Ok. Olhamos para as partituras e dizemos assim, ok, isto é uma maratona de perfeição. Porque os elementos que acrescentámos eram necessários. 2 camadas, 3 camadas de voz, 2 camadas de guitarra, 3
mais,
camadas
de guitarra.
Mais ainda.
Do 3, 4, 5, 6, 6 pistas de guitarra.
Sim. Mas nós não dissemos, não nos vamos limitar. Se isto tem que lá estar, eu lembro sempre do filme de Amadeus Mozart, quando o rei diz-lhe, isto tem muitas notas, não lembro-se dessa passagem. Eu achava isso tão estranho, e às vezes dizia-me na brincadeira, isto não terá notas a mais. O Abril, o 26 de Abril, teve 50 versões. Porque todos os anos diziam, vamos mandar para as rádios. Ninguém respondia. No ano a seguir vamos mandar para a rádio, mesmo outra versão, ninguém respondia. Aliás, eu mandei o álbum, devo dizer isto com muita pena, mas selecionámos 85 rádios nacionais e regionais, mandamos com um currículo, somos os opositivos. Homens do Norte, retomei aquela provocação, andavam a dizer que os Homens do Norte não eram cultos, e eu aproveitei assim, Homens do Norte, incultos, aqui está o nosso trabalho. Sabem quantas respostas tivemos? Zero.
Não, temos aqui uma coisa que tivemos resposta por parte da Agência FM e da Rádio Alto Minho.
Ah, não nos enquadramos na programação.
Não nos fizeram
as coisas.
Inclusive passaram os temas, falaram um bocadinho sobre o projeto, já não me recordo.
Não, foi publicado na página.
Foi publicado na página. Passaram o tema, foi publicado na página.
Tens razão, estou-me a lembrar agora do.
Que nós temos isso agora, o Press Conference. Que é da rádio já é sido
há um tema que eu
o dia 12, que depois também foi banido, foi um dos
também vou contar, mas há um tema muito importante no álbum chamado Anjos de Bronze. O Anjos de Bronze foi uma tragédia que toda a gente se lembra. Houve o 11 de setembro, que foi mundial, mas nós tivemos o nosso 11 de setembro, que foi a queda da Ponte de Entre Rios. Para mim foi um drama. Mas não foi só o drama para mim ver aquelas pessoas morrerem e os cadáveres aparecerem a 1000 quilómetros de casa. Eu não sei como é que seria a minha reação. O que me chocou foi, passado 4 ou 5 anos, à saída do processo, ver os arieiros, os variadores e toda essa gente que deveria ser responsável com uma banana deste tamanho a sorrirem, porque ninguém foi condenado, porque o juiz não tinha elementos o suficiente para dizer este é responsável, aquele não é. Foram todos inibidos ou...
Lá está, todos se protegem há 50 anos.
Yeah. E eu pensei assim, e se fossem os meus filhos, se fosse a minha mulher? E se tiverem a oportunidade de ver esse vídeo no YouTube, chama-se Anjos de Bronze, O positivo, com o mais no fim, não se esqueçam.
O positivo
mais. O positivo tudo, mais, tudo junto. E Anjos de Bronze conta a história de um homem que espera pela mulher que ama toda a noite, e ele, a meio da noite, ele percebe que ela nunca mais vai voltar.
A mulher é que está à espera do homem.
Não.
Ai, não, assim, okay.
Porque ela cai, lembra-te?
Está bem.
Já vai há algum tempo.
Esquece.
É Alzheimer. Não se pode, há muita informação.
Há muita informação.
Ele espera pela mulher toda a noite e ela não vai atravessar aquele rio. E há uma quadra que ficou-me e que diz assim: há quem reza, há quem chore, mas este luto há de ser uma pena menor quando o paraíso arder. Imaginei que a pior das coisas que podíamos fazer é deixar um criminoso à solta, porque ninguém foi condenado. Então ele decide incendiar o paraíso. E eu vou incendiar o céu, porque ali vocês não se vão safar disto. A minha dor é tão grande que eu vou fazer isso. E o tema, o Luís... No dia da captação, tu sabes, o Luís diz, dá-lhe mais dor, dá-lhe mais sentimento. E ele pôs-me a chorar. Eu fiquei tão raivoso. E foi o único tema que captámos do princípio ao fim, sem cortes. Que isso é raro acontecer. Ele disse, olha, eu vou guardar esta gravação, do princípio ao fim.
Pai, e esse tema foi uma brincadeira.
Foi uma brincadeira na forma de tocar.
Sim, aquilo. E a captação daquilo. Foi, estávamos no ensaio.
Uma forma mais fácil de chegar.
Chegamos ali. Imagina, aquilo foi uma brincadeira do género. Chegarmos ali, eu fui para o teclado.
Perguntámos. Um começou a tocar um instrumento do outro e depois houve um ritmo estranho.
Brincadeira e o tema flui e surge daquilo. E estávamos a gravar aquilo. Nem nos deparámos tanto que depois aproveitamos essa parte. Acrescentaram as guitarras, não é? Sim. Nem sequer levou a bateria, só se acrescentaram as guitarras, a parte da voz foi melhorada.
Não houve, o que o Paulo está a querer dizer é que não houve uma forma de praticar música de forma convencional.
É, aquilo
foi
como surgiu, e ele tem razão. Eu dizia há pouco que, uma vez que tivemos tantos anos à procura de um som, uma vez que esses automatismos existiram e começaram por aparecer, nós criávamos imensos temas a improvisar. E ele, quando fala em brincadeira nisso, é soltos, sem prender a nada, nem regras, livremente.
Vieram, tanto, não? Que até, aliás, nós em 6 meses, basicamente...
Sim, o álbum acabou-se por se criar em 6 meses.
Criamos 18 temas. Fizemos
em 6 meses.
Temas,
ou seja, tivemos a germinar 14 ou 15 anos. Porque houve uma interrupção muito grande, o Luís...
O hiato de 8 anos, do desaparecimento.
Sim, houve ali uma forma de... Como é que é dizer? O Luís começou a ter outra vida pessoal e sabe que os ensaios são a mina do, não é, da banda.
São fundamentais, não é?
São fundamentais.
E só se toca tocando, só se dança dançando.
Exatamente.
Só se canta cantando e por aí fora.
E eu e o Paulo tentámos segurar o projeto os dois, depois convidámos mais músicos, não tinham nada a ver connosco, sabe? É uma espécie de casamento forçado.
Era aliens. Imagino.
Lembras-te de uma altura que estávamos, ele não vai levar a mal, porque ele é um grande amigo hoje, o nosso Henrique.
Ai, sim,
que está agora na Inglaterra, e é um grande amigo. Estávamos todos ali a improvisar e não sei o quê, e eu ouvia tanta. Nós temos no calão de músicos uma coisa chamada o prego. O que é o prego? É quando um músico dá uma nota em falso.
Se engana.
Engana-se. O nosso preguinho. Falho. E eu ouvia pregos, outro preguito. Eu tenho música, eu não consigo, eu consigo saber que um baixo está desafinado, um quarto, aquele baixo não está bem. E não sou músico de pauta, mas o meu ouvido é um
Sim,
instrumento.
Sim, mas tem bom ouvido, que é fundamental, não é?
E eu ouvi ali um preguito e mais outro. Tipo, tínhamos um pianista, que eu hoje passo por ele e não morri, só conheci uma chave, a chave de sol.
Clave de sol.
Clave de sol.
Não, assim, clave
de sol. Clave de sol.
Chamava
mas tocava muitíssimo bem, aquela, ele fazia a chave de sol lindíssima. Era, mas depois não saía dali. Ok.
Era sempre aquele registro.
E uma altura eu estava tão saturado, porque eu sabia que o Luís fazia falta. Eu tinha um telemóvel na altura, foi o primeiro PDA, lembras-te até?
Sim, o da Windows. Eu tinha um igual.
E eu peguei nele. Estava a ver aqueles jogadores de beisebol assim, muito enervado.
Sim.
Mandei contra a parede. Era parafuso por todo lado.
Valeu a pena?
Valeu, porque o Paulo ainda se meteu a mim à frente. Lembras-te o que é que tu disse? Sai-me da frente, Paulo.
Foi. Muito bem, então se valeu a pena, nós vamos ouvir uma das músicas que trouxeram e depois cada um avaliará por si.
Muito bem.
Até já.
Espero que gostem.
Sobra.
Usanças.
Cá estamos nós para a segunda parte desta conversa interessante. Se ainda agora está na nossa companhia, só agora cá chegou, saiba que nós estamos com o Johnny dos Passos e com o Paulo Moraes, da banda O Positivo Mais, e que é um projeto musical de Viana do Castelo, por incrível que pareça. Isto digo por incrível que pareça porque não salta à vista de repente e é preciso procurar, é isso que é preciso fazer. Portanto, é uma banda de três elementos, que toca mais do que os instrumentos que tem, não é verdade? E que nos delicia, às vezes, com certas surpresas, como, por exemplo, o tema 26 de Abril. Porquê 26 de Abril?
Como expliquei há pouco, eu abracei a história de Portugal muito tarde. Não é? Eu fui descobrir... Nós em França, como lusodescendente, em França falávamos francês para os pais, que nos falavam em português, então havia uma certa noção da língua, mas como o português é difícil de articular, respondíamos na língua mais fácil, que era o francês.
Não é muito fácil.
E de um dia para o outro, meu pai começa-nos a falar de Portugal. Dá-se o 25 de Abril e era a primeira vez que meu pai nos mandava calar. Calem-se, quero ouvir a notícia, porque era raro ouvir notícias de Portugal na televisão. E eu assisti àquilo, revolução, muito bem. Quando venho para Portugal, tive o cuidado de ler a história de Portugal, o mais que tinha uma sobrinha, e dá-me os livros de história, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, e durante o verão descobri coisas fantásticas. E uma coisa dela foi o 25 de Abril. Eu venho de um país onde os reis foram decapitados. Acho que decapitaram os periquitos e os cães e a descendência toda. E eu achei a nossa revolução muito soft. Foram presos 6 ou 7 ministros, puseram-nos dentro de um blindado, fujam para o Brasil. Uau, como? Então, não é possível.
A intenção era não fazer sangue, não é?
Ok. E a nossa revolução é conhecida no mundo inteiro como a Revolução dos Cravos.
Sim. Mas, pacífica.
E pacífica. Mas eu devo dizer isto, e ele não vai levar a mal, eu tenho um tio que é político profissional. E quando chego a Portugal em 98, eu estava sozinho, eu vim sozinho, os meus pais ainda estavam em França, e esse tio diz-me assim: o menino vem passar Natal com a gente. Já estava a perceber que eles eram lá de baixo, linha de Cascais. Muito bem, eu chego lá, e no 23 de dezembro, por hábito, ele costumava fazer então um jantar com outros políticos, e estava à mesa, e vou dizer nomes, claro. Ferreira Leite, que foi ministro das Finanças, passaram uns anos. Estava um presidente da Câmara de Oeiras, que depois foi preso, passados uns tempos. E aquela gente interessante à mesa, eu não conheci ninguém, mas pensei assim para mim: vou assistir finalmente a uma conversa com políticos profissionais. E fui apresentado muito rapidamente: o meu sobrinho é lá do Norte, blá blá blá. Muito bem. E eu ouvi durante cerca de 3 horas. Pessoas que supostamente se preocupam com os nossos problemas de cidadão, que nunca falaram de mim, ou de si, ou de ti, ou dos teus filhos, ou do problema de estacionamento, nada. Era assim: tu vais tirar uma fotocópia, aquela fatura, e vais mandar para o jornalista. E então começa a haver uma espécie de complô, assim, de província, entre futuros políticos e líderes, que o único propósito daquela conversa era mandar abaixo o concorrente. E eu disse: espera aí, mas então este 25 de Abril serviu para quê? Para corruptos substituírem-se a outros corruptos e estarem-nos todos aqui a olhar para eles assim: ah, eu gosto muito da camisa daquele senhor, vou votar nele, que é assim que fazem as velhinhas nas aldeias. Porquê é que votaste naquela pessoa? Ele tem um sorriso tão bonito.
De que 50 anos...
Esse é o problema.
Mas é muito mal. Então eu escrevo a letra do 26 de Abril com esta pequena ironia: deveríamos nós fazer uma nova revolução. Fazer um reset. Dizer assim: não, isto foi uma encenação teatral. Na realidade...
Vamos fazer a sério.
Vamos fazer a sério. Vocês afastem-se da política. A política era do povo, inicialmente. Não é? Quando nas antigas repúblicas romanas e tudo, havia os senadores que eram, não é, que davam as leis, e havia votações diretas. Nós elegemos ditadores durante 5 anos. Não podemos dizer mais nada. Tu vais governar o nosso país, está bem? E depois calas-te durante 5 anos. Ele pode fazer as piores asneiras do mundo.
Basicamente, já passamos isso. Já há 50 anos estamos nisto.
Sim.
Basicamente.
Já não passa tanto. E cada vez passará menos, não é?
Sim.
Infelizmente.
Há uma mensagem, lá está. Há essa mensagem no tema. E aliás, há um trocadilho engraçado que é mudar o tempo. Mudar a tempo o tempo presente. Que é o refrão da música. Que as pessoas podem ouvir no YouTube também. Ao positivo mais, 26 de Abril. Tem lá a letra e as pessoas podem criticar, podem fazer comentários. Nós não temos nenhuma intenção política, não tenho nenhuma pretensão sobre
nem,
isso.
Nem filme,
nem nada, nem nenhuma, nem zero, não temos. Nós temos uma paixão comum, é Portugal. E gostaríamos, de facto, que Portugal...
Eu sou patriota e nacionalista.
Mas
patriota é.
É patriotismo. E não devemos ter vergonha, não é? Eu acho muito engraçado os americanos cantarem. Os americanos cantam o hino nacional todos os dias na escola. Eu acho que as crianças deviam ter essa noção de... Sou português e porquê que cantar
isso? Isso era ditador, não?
Não. É verdade. Lá está. Os ditadores tinham essa habilidade de fazer gostar do país. Mas toda a gente devia gostar de Portugal.
Isso é outra coisa.
Mas o tema fala disso.
Sim. Mas perdeu-se um pouco essa luta, entre aspas, de ser português, de nós gostarmos daquilo que somos, do que fazemos, de ter orgulho nas nossas raízes, que se têm perdido.
Larina, eu quando faço
bastante,
eu tenho a sorte de fazer uma carreira internacional na meu ramo. E se há uma coisa que me custa é estar numa feira internacional, a mais importante no meu caso, Itália, Milão, ter exposto peças minhas, da minha autoria, de fabricadas, imaginadas e fabricadas em Portugal, chegaram a um stand na Itália, vem o mundo inteiro. México, Estados Unidos, indianos, paquistaneses, do mundo, África do Sul, brasileiros. E a primeira coisa que eles dizem é: você é italiano? Isto é italiano, só pode.
Pois.
Mas porquê? Sabe porquê? Porque o nosso maior embaixador é jogador de futebol. Ronaldo.
Sim.
Nós temos cientistas fantásticos, temos pessoas intelectuais fantásticas, não? Pois, lá fora não, só conhecem os portugueses, os jogadores de futebol.
Infelizmente vai-se só por aí. Ainda bem que o conhecem, atenção.
Não chega, nem a nossa bandeira.
E devemos isso à classe política, infelizmente, que o país está na situação em que está, infelizmente, e estamos há 50 anos nisto, não houve essa tal mudança, daí o 25 de Abril nunca existiu, daí o 26 de Abril estamos à espera do 26, que essa mudança...
Mudar o tempo presente.
É um investimento na cultura.
Eu tentei trazer o meu contributo como através da música e com a ajuda de músicos de Viana e dizer assim: pá, ajudem-me a trazer estas mensagens. Atenção que o álbum não fala só de política. Temos dois temas que falam, enfim, de sociedade, mas outros que temas que falam de, lá está, de relações humanas.
Sim,
mas da vaidade também.
Há muita coisa. Tem a parte política, tem a parte também a crítica, falamos da sociedade. A sociedade também tem a parte também
estou a lembrar
do amor também,
sim,
canções, entre aspas, baladas,
Temos baladas interessantes, sim. Num registro mais melancólico.
Há uma panóplia para
temos
todos
quatro,
os gostos.
Temos quatro ambientes no álbum. O álbum tem quatro ambientes e há pessoas que dizem: ah, eu gosto muito destes três. Por exemplo, o Ex do Bronze, para vocês terem uma ideia. O Ex do Bronze começa com um ambiente black metal.
Aquilo não é black metal, aquilo é industrial,
industrial.
Experimental,
e,
experimental.
E começa com esta frase terrível que diz:
ruidoso, agressivo, muito agressivo.
Frase terrível: dei lágrimas quentes a fio nas lamas pretas do rio. Eu imaginei aquele homem chorar,
sim,
lágrimas quentes na lama gelada daquele rio. E tinha que acabar como? Num fado. E começámos com esse ambiente industrial extremamente duro. E a música termina num fado magnífico.
Ou seja, quem ouve esse tema tem de deixar passar a primeira parte.
As pessoas dizem: eu só gosto do fim.
Inclusive, o meu irmão pede muitas vezes: põe-me aquele tema, o vosso tema, aquele que eu não sei, mas só para o final.
Lá
está.
Porque eu achei que...
Mas atenção, todos
Portugal tem a ver connosco.
Tem a ver com isso.
É natural que
temos momentos de raiva e depois outros momentos de melancolia. Esta famosa saudade, não é? Que nós não sabemos traduzir em língua nenhuma. Eu acho isso fantástico.
Essa palavra muito... é só nossa.
É só nossa. Eu acho isso fabuloso.
E embora tenhamos adquirido tanta coisa de outros povos, não é?
Sim.
Na nossa língua.
Sim, sim, sim.
Mas realmente essa é portuguesíssima.
É
e mais nada. Ninguém a tem. Há coisas parecidas e tal, mas...
Acho que é uma palavra japonesa que terá a mesma conotação, mas já não me lembro.
Ou no inglês, I miss you.
já é uma frase.
Sinto a brincar.
Não, o que a gente tentou no álbum foi realmente trazer cá para fora alguns sentimentos, ressentimentos também.
E uma revolta,
e os pressentimentos também.
E alguns pressentimentos também.
Pela conversa, que não conheço grande coisa do
E também alguma revolta entre. Assim, a gente também acaba por pegar. Lá está, na parte
sente,
da composição,
é?
Sim. Musicalmente também existe. Há uma demonstração também de revolta, de agressividade. Pronto, mais revolta até. Pronto.
Sim,
muito bem.
É. Eu sempre achei engraçado esta atitude.
Como também, lá está, também temos aquelas partes, as partes mais melancólicas, as partes mais arreboladas, só que e lá está, e os temas andam um bocado, se calhar um tema começa com uma balada, entra numa parte de...
O Paulo está a falar de umas mudanças de ambientes. Nós temos um tema, por exemplo, tem cinco ambientes completamente diferentes, começa... Estou a lembrar da Na Tua Sombra, por exemplo. Tem cinco estruturas diferentes.
Sim.
É um tema
difícil. O ritmo varia.
O ritmo, além de variar, o ambiente varia.
A
forma de cantar muda.
É uma balada.
E é uma balada.
E conta uma história. Deixa de ser balada, depois é o que a gente quiser.
Quem ouvir o álbum vai ter que ouvir. Não vai pôr a tocar e fazer outra coisa. Vai ter que sentar, desligar a televisão, eventualmente pôr o telefone em silêncio e dizer assim: vou ouvir ao positivo.
Com bom som.
Mas não pode ouvir os 74 minutos seguidos, porque exige atenção. O que é que ele disse? Do que é que estão a falar? Porque as pessoas vão perceber, e muitas pessoas que vieram assistir aos ensaios diziam: ai, tu não, afinal estás a contar uma história. As pessoas já não estão habituadas a isso, a ouvir uma história com um princípio, um meio, um fim, uma conclusão. Ogro do Asfalto não vale chegar primeiro se não chegar inteiro. É um slogan publicitário que poderá dizer às crianças: oh pai, não vais tão depressa, vais ganhar 10 minutos, vais perder uma vida.
Claro.
E então tive também esse cuidado de introduzir umas mensagens assim um bocado subliminais, numa forma original. Black Friday fala
do consumismo.
Do consumismo em vão.
É.
O vídeo é muito violento.
E descobri
a maior lixeira do mundo, que é na Índia, numa província, que tem cerca de 600 metros de altura. É uma montanha de lixo. E vivem lá pessoas que nunca saíram dali. Nomeadamente uma menina que está lá.
Crianças.
E crianças.
Crianças que vivem...
E digo assim, nós é que provocámos aquela lixeira toda.
É.
Para que é que precisa de ter...
Tem as máquinas aí, retroescavadoras, caminhões a despejar toda...
Conheci uma senhora da aldeia.
E as pessoas a viverem...
Sim, a viver a custo do lixo.
E que nunca foram, e que nunca saíram dali. Conheci uma senhora na aldeia que dizia assim: não me ofereçam mais sapatos, eu só tenho dois pés.
Ou seja, não é
preciso
mais porque não os usa, não é?
E a mulher do Churchill, do Roosevelt, dizia: uma mulher só é mulher a partir do 40º par de sapatos.
Temos estas... Claro, estas disparidades.
E eu dizia assim: ok, onde é que está o equilíbrio no meio disto?
Não, não sei. Nesse aspecto não há. Então, presumo que Viana nunca assistiu a um espetáculo vosso.
Não pode.
Não.
Não pode porque, mais uma vez, entre os festivais de folclore, festivais de onde vem, e depois estamos a atravessar um período para nós que é muito mal, que é o rap tornou-se moda, e ouço toda a gente dizer: o rock morreu.
Não é o rap, acho que é o hip-hop.
Rap de má qualidade, que eu tenho rap em casa de excelente qualidade.
Kizomba. Ah, mas é o que está agora.
Isso é música de ginásio.
Não, mas isso é o que está. Infelizmente, é o que está. É o que as pessoas.
Não digas infelizmente. Acho que as pessoas.
Eu respeito, atenção.
Não respeito. Não, isso também não podes.
Não.
Eu acho que as pessoas não tiveram oportunidade de poder. Eu vou dar outro exemplo.
É a oportunidade de poder experimentar.
Exatamente, é como na gastronomia. Eu ouço pessoas dizer que o raio da francesinha é gastronómico. Uma sandes mergulhada no molho é gastronómico, pô.
Opa.
Tu não podes exigir dessa pessoa que ouça música complexa com
ritmos. Sim, eu sei. Falámos, nós temos um nicho de mercado, entre aspas, digamos. Temos um nicho de ouvintes.
Não foi essa a intenção. Não foi de dizer vamos para o mercado, para isso fazíamos música pimba e eu prefiro cortar já.
Foi feito aquilo que nós gostávamos de fazer e aquilo que sentíamos.
Nós
todos os elementos da banda não se importariam de tocar gratuitamente, logo que tivessem condições técnicas de luminotecnia, algum apoio até na parte de cenografia. Eu gostaria de pôr, sei lá, algumas músicas de uma bailarina bailar em cima do palco e ter um apoio cultural e dizer assim, pá, vamos abraçar este projeto, é nosso. Eu não me importava fazer isso de forma gratuita, não é? Porque nós não temos necessidade...
Estamos a desprezar aquilo que é nosso.
Não,
eu também sou desta opinião.
Eu estou a falar em Viana, atenção.
Exato.
Sim, aqui.
Porque eu estou cansado. Eu estou cansado de ouvir dizer que Viana é
até
uma apresentação. Não esqueças que somos conhecidos lá fora porque o Zé Cabra é de Viana.
Não quero estar conotado nessa.
Por onde nós vamos.
Mas é verdade.
Infelizmente, tem uma certa razão.
Nós temos um fã que tem esta t-shirt, que é o baixista dos The Weasel, que entrou no estúdio, estava o João a gravar e dizia: epá, quem são estes tipos e tal? Ah, são de lá de cima, do Porto, mas eu não conheço ninguém que toca assim no Porto. E ele, não. Mais acima, Portugal para no Porto, musical.
Pois. E ele disse de Viana.
Não pode. Quiser dizer Cabra.
E aliás, o João Martins foi caricato, porque ele também abraçou, também, ele gostou do projeto e também achou graça que foi a primeira vez que uma banda de
Norte, Viana veio tocar.
E de Braga, mesmo aqui da zona, sem ser do Porto, digamos.
Aliás, foi gravar onde foi.
Sim. Exatamente. E assim, ele próprio foi a primeira vez que teve um contacto de.
Gente do Norte, não.
Braga, aqui, zona Braga, pronto, esta zona. Quando ele se
faz Viana,
nunca fiz, olha, terei todo o gosto em fazer o vosso trabalho e só o facto de ser de Viana, para mim já é
único.
Sim.
E ele deu-nos uma série de dicas, porque, como dizia há bocadinho, o facto de tocar com várias camadas de voz, estou-me a lembrar forçosamente da Anaís, que canta três músicas.
Estou pequeno.
É, a minha filha teve a ousadia de nos deixar a meio do processo. Faleceu em 2018, mas ficou gravada. E a música tem esta coisa mágica. E a Dina, aliás, foi a pessoa que me disse: Johnny, tu tens aqui um projeto tão uau. E atenção que ela não ouve este género. E diz ela assim: tens a capa. E devo agradecer o nosso amigo Paulo G, que é um grafista extraordinário, que bateu do pé para fazer determinadas coisas na capa, e fez.
Já agora também, só uma pequena parte, há bocado falámos do Anjo de Bronze, também temos o Miguel, que fez as partes convidadas da guitarra.
Da guitarra, exatamente. Também, o Miguel que tocou as guitarras, lá está o fado. Ele estava a viver na altura nos Países Baixos, na Holanda. Ele gravou à distância e ele, mas não sei o que fazer e tal. E nós, ao telefone, conseguimos convencê-lo. E quando esse projeto, porque nós realmente ensaiámos e depois ficámos assim um bocado, e agora o que é que fazemos? Fizemos a gravação, fizemos a capa, o Paulo G fez-nos uma capa extraordinária. O Luís foi. O João disse assim: posso pedir o número de telefone do Luís? E eu. O Luís não é meu músico, é um músico de Viana. É que eu tenho aqui fadistas e às vezes trazem arranjos de piano tão maus. Eu pedi-lhe o favor de ele fazer os arranjos. Eu fiquei muito orgulhoso. O nosso primeiro baterista só é o Mário Costa. que é hoje o baterista da Ana Moura, e agora está a tocar já não sei com quem. Portanto, nós temos músicos fantásticos em Viana, que estão, de facto, limitados.
Concordo,
pela...
Sim.
Não sei se há o apoio, eu não quero criticar, não conheço os variadores da cultura que se seguiram,
mas
não os conheço.
Mas também tenho de entender que há muita gente, eu penso... agora deixe-me dar a minha opinião só, que se calhar está mal, não é? Mas eu acho que Viana tinha de ter um dia, ou uma semana, porque se calhar um dia não chegava, para pôr estes músicos todos a...
Vamos fazer uma estátua?
Isto foi uma ideia que já eu transmiti várias vezes e há anos. Eu acho que nós temos um potencial enorme na música, seja ela qual for. Não interessa
não isso em questão.
De onde vem, nem que tipo de música é. Mas acho que os músicos vianenses, os cantores vianenses, tinham de ter um espaço na sua cidade para encher a cidade um dia ou dois em que toda a gente tocaria e cantaria ao mesmo tempo, uns aqui, outros acolá.
Porque não?
Era um projeto extremamente barato, porque as pessoas, tal como eu disse há pouco, não me importava.
Não.
E toda a gente não se importaria, de certeza. E temos ser um dia à cidade.
Já agora, só uma coisa, pronto, eu sou de um de Braga, um projeto que eles fizeram lá para apoiar as bandas, as chamadas bandas de garagem.
Sim.
Criaram um espaço com salas de ensaio gratuitas, em que pronto, cada banda tem um dia, tem as marcações, vão claro. Para lá, ensaiam, tocam.
Houve um boato, lembra-se, que circulou na cidade, que dizia que o Barracão dos Touros iria ter um espaço.
Sim,
falou-se.
Mas nunca, isso nunca chegou a acontecer.
Nunca passou disso.
Já é a segunda vez que me deixa sem palavras.
Peço desculpa.
Não, que me deixa sem palavras para eu comentar.
Mas lá está, Braga, por exemplo, acontece isso e arranja-se espaços para tocar, pequenos bares, mas tudo bandas de garagem.
Vamos retomar aqui a ideia, então qual seria a ideia? Diga lá.
A ideia era durante um dia ou dois, conforme o número de gente que temos, eu não sei se chegaria um dia ou dois. E pôr as bandas, as bandas filarmónicas, os grupos folclóricos, quem canta à capela, há tanta gente que canta à capela, outros acompanhados, sei lá, e encher a cidade.
Ali
de
quando
música,
eles metem
eu até
um
lhe disse mais.
Está um palco ali na cidade.
Sim,
mas
montado.
Eu já nem digo o palco, na rua, na Praça da República, em São Domingos, Santa Luzia, sei lá, perto da Praça de Touros. Lá dentro não, com certeza, mas perto da Praça de Touros. Nós estamos cheios de espaço.
Sim.
Para ocupar com gente que faz aquilo que gosta. Aí é que está a diferença das coisas, percebe? Enquanto
Concordo.
Nós não entendermos que há gente que faz aquilo que gosta e que quer participar de qualquer maneira, nem que seja gratuitamente, estamos nisto.
E
porque é o Dia da Música, eu até propus isso para o Dia da Música, já propus duas vezes a quem de direito e pronto, ficou esquecido na mesma, não importa. Mas já passei esta ideia, que acho que nós podíamos fazer o Dia da Música em Viana ser uma coisa brutal, monumental, digamos
sim,
assim.
Sim. E também, eu acho que também seria
de
bom...
gostarmos disto ou daquilo ou daquele outro, cada um ia ouvir aquilo que
exatamente.
Gostava.
Exato, e assim, acho que também seria bom porque, se calhar nós estamos errados, deve haver muitos músicos, a ideia que eu tenho, que nós temos, é que não há muitos músicos aqui em Viana, ou aqueles que existem, pronto, já têm outros projetos, não é? Já estão outros projetos, mas se calhar existem músicos que também que estão aí escondidos, não é? E
que nem se enquadram no que têm, não.
Quem
sabe,
até
se
podem
no vosso projeto se sentiriam realizados.
E nós também fica também aqui em aberto, se houver um guitarrista
que vos queira acompanhar, pelo menos ir lá ver,
que gostasse ao vosso local de integrar o projeto.
O projeto não era só fazer música, era também fazer um espetáculo. E passava por, nós tivemos a ver até uma...
Coreografias,
umas fardas específicas com um estilista até de Viana. Podia ser criar moda, criar...
O dia 1 de outubro é o dia da música.
E 1 de outubro?
Em Portugal, acho eu, não só. É o dia da música, portanto, espero que o dia da música brevemente seja mesmo musical.
Nós estaremos dispostos a participar, não.
Pronto, e como estão dispostos, haverá mais, com certeza, que também estarão interessados em participar, pelo menos mostrar aquilo que fazem, não é? Independentemente
das pessoas gostarem
ou não.
Dar uma oportunidade
a todos. Exatamente, é isso. é a oportunidade. Sim. Portanto, acho que foi a melhor maneira de acabarmos esta conversa. Com esta proposta. Com esta proposta.
É só esperar que haja gente na Câmara a ouvir, interessada em pode prolongar.
Pode ser que a ideia chegue lá mais uma vez. já é a segunda vez, esta é a terceira.
Vai ser a terceira agora.
Vamos lá ver, acho que gostava de ver a cidade agitada com música e com dança e com tudo.
E não só, mas a cidade tem muito potencial.
E nós temos de conviver, independentemente.
E não está a ser aproveitada. A cidade não está a ser aproveitada. E tem muito potencial.
Sim, é isso. Nós temos
culturalmente
que
não está a ser aproveitada, culturalmente.
É, sim. Eu acho que nós temos muito boa gente a fazer coisas boíssimas e no fundo quase desconhecemos muitas vezes o que os artistas vão fazendo. Bem, fica aqui então a proposta. Espero que no futuro vos possa encontrar, quem sabe, no Dia da Música em Viana, a tocar para os vianenses e não só, e para os outros que também tocam e cantam, e ser feita uma partilha de gostos até,
é
digamos assim, de gostos musicais.
Uma excelente ideia.
Portanto, desejo-vos as maiores felicidades. Obrigada por terem vindo até cá.
Obrigado nós.
Obrigado nós também pelo convite.
A vida tem sempre pontos positivos, é isso que interessa, não é? Quanto a si, já sabe, há um livro à sua espera da Filomena Fonseca que conta histórias, pequenas histórias do cotidiano, e que teremos todo o gosto em oferecer-lhe caso passe pela Rádio GS e diga que ouviu o programa Ousanças e que quer o livro da Filomena Fonseca. Fique bem, até para a semana, cá estaremos de novo, mas na sua companhia, senão isto não é a mesma coisa.
Ousanças.